Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. Sem dúvida nenhuma, a solução de consenso, o acordo, a conciliação é sempre um caminho que precisa ser considerado pelas partes como um caminho mais do que uma alternativa, mas como um caminho, uma opção importante, econômica, eficiente e, acima de tudo, pacificadora para a solução dos processos e conflitos que batem à porta do Poder Judiciário. E nós, aqui no programa Conciliando, estamos aqui exatamente para levar essa mensagem da conciliação à sociedade para que compreenda que não necessariamente uma sentença imposta por um juiz é o único e o melhor caminho para que se resolva um conflito, e para isso estaremos comentando aqui, levando vários casos, situações, informações e entrevistas que permitam a melhor compreensão da solução de consenso como uma alternativa viável para aqueles que batem as portas do Poder Judiciário.
Exatamente, doutor Rogério. Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
O nosso giro de notícias começa com uma conciliação importante na Justiça do Trabalho gaúcha. A Vara do Trabalho de Farroupilha homologou o primeiro acordo envolvendo a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan. A empresa pública está entre os quatro maiores litigantes da Justiça Trabalhista no Rio Grande do Sul. Somente em 2017 foram ajuizadas quase 2 mil ações trabalhistas contra a companhia. A Corsan havia sido condenada a indenizar um funcionário por danos morais. Após uma rodada de negociações no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o trabalhador e a estatal chegaram a um acordo. Doutor Rogério, essa conciliação representa um marco para a justiça trabalhista do Rio Grande do Sul, não é mesmo?
Olha, Rafael, eu nem diria que seria um marco, que representaria um marco. Eu diria que ela reflete uma nova realidade que se estabelece no TRT da 4ª Região, né, no Rio Grande do Sul, acerca do avanço das políticas judiciárias de conciliação. Inclusive, tive a felicidade e a oportunidade de testemunhar isso presencialmente e pessoalmente na semana passada, quando lá estive para um evento organizado também pelo Tribunal, um evento muito prestigiado, com muitas pessoas, com a presença de muitos advogados, representantes da advocacia, estudantes, enfim, sobre as políticas judiciárias de conciliação. Inclusive, pude testemunhar também, e esse exemplo aqui é um reflexo disso que eu vou comentar, o empenho que a própria presidente do tribunal, né, que a desembargadora presidente do tribunal, vem investindo para que se busque soluções que permitam resolver vários processos por essa via do consenso, por essa via do acordo, por essa via da autocomposição. A presidente do tribunal, estimulada, né, e provocada pelo coordenador do núcleo de conciliação, o desembargador Ricardo Martins Costa, tem conversado com vários dos grandes litigantes e procurado exatamente sensibilizá-los para este caminho. Este acordo aqui com a Corsan foi exatamente fruto disso. Nós estamos falando de uma estatal responsável pela área de saneamento, né, uma área assim, bastante importante, sensível, estratégica para o Estado. E havia várias dificuldades há muito tempo em relação à tramitação dos processos judiciais. Ela tem um grande passivo trabalhista. E graças a essa iniciativa, iniciou-se uma política de solução dos processos pela via da conciliação. Então, essa é uma medida que, somada a várias outras, né, o TRT é um outro ponto que eu destacaria, além de ter inaugurado no ano passado um centro de conciliação de primeiro grau, um CEJUST de primeiro grau, está funcionando com um centro de conciliação de segundo grau também, muito bem estruturado, muito bem montado. Tive a oportunidade de conhecer e presenciar a estrutura, que é uma estrutura bastante muito bem montada de funcionamento. São quatro salas com base de meia altura. Nós temos até, para você ter uma ideia, Rafael, lá nós temos um profissional da área de cálculo exatamente para ajudar na reflexão das partes quando necessário for quantificar alguma possibilidade, algum parâmetro que estiver sendo objeto de discussão. Então, esse caso que você acabou de relatar aqui, Rafael, envolvendo, né, um trabalhador específico da Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul, é apenas mais um dentre que se insere nesse universo, nesse guarda-chuva que tem contemplado vários avanços importantes nas políticas judiciárias de conciliação. E como eu sempre digo aqui, isso não cai do céu e não acontece por acaso. Isso é sempre fruto do empenho, do engajamento, do envolvimento e do esforço de alguém, ou seja, o responsável pela gestão da política pública judiciária, no caso, os gestores da 4ª Região, que estão de parabéns.
Bom, doutor Rogério, do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso, a atuação da Justiça Trabalhista foi fundamental para o fechamento de um acordo entre uma viúva haitiana e uma construtora. O marido dela era pedreiro e morreu soterrado em setembro de 2016 durante a instalação de manilhas para a drenagem de águas pluviais do loteamento da empresa. No momento do acidente, ele estava acompanhado de um colega de trabalho que, felizmente, sobreviveu ao deslizamento de terra. Como a mulher não falava português, foi necessária a atuação de um intérprete das línguas crioula e francesa durante a audiência. A empreiteira já havia feito uma proposta anteriormente que foi recusada pela viúva. Com a ajuda do intérprete convocado pela Justiça do Trabalho, as negociações começaram e as duas partes chegaram a um consenso. A viúva aceitou receber uma casa no valor de R$ 147 mil e mais R$ 50 mil como indenização por danos morais. A indenização será parcelada em 5 vezes até julho de 2019. A viúva pretende usar o dinheiro para trazer para o Brasil os 3 filhos que ficaram no Haiti. A audiência aconteceu na Vara do Trabalho de Sorriso, a 397 quilômetros de Cuiabá. O intérprete, que estava na capital mato-grossense, participou da audiência por meio do sistema de videoconferência do TRT de Mato Grosso. Doutor Rogério, esse caso mostra o esforço do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região para evitar a judicialização de conflitos, não é mesmo?
Olha, Rafael, eu diria o seguinte, antes de fazer qualquer comentário, a pergunta que eu deixo para a reflexão dos ouvintes é: o que aconteceria e como seria caso esse acordo não tivesse saído? Quanto tempo tramitaria este processo, ou poderia tramitar este processo, chegando inclusive ao Tribunal Superior do Trabalho? E o que aconteceria ao longo desse tempo? O que significaria para esta família ter que aguardar aquilo que se aguardaria dentro da solução tradicional do processo, né? Então, assim, não tenho dúvida a afirmar, nós sabemos a resposta a essas perguntas, né? Nós estamos falando de alguns anos, que não são poucos, né? E essa tramitação, essa longa jornada que teria que ser aguardada, foi encurtada exatamente por esta solução de consenso, que ainda envolveu um outro aspecto importante que temos falado aqui, a mobilização de recursos tecnológicos, né? Ou seja, muitas vezes você, além da tecnologia tipicamente conciliatória, você precisa usar uma outra tecnologia, que seria a tecnologia propriamente dita, para viabilizar a interlocução entre as partes. Então, o fundamental é que esse processo foi pautado, a audiência foi realizada e efetivamente foi solucionado. E um outro aspecto importante que eu chamo a atenção do nosso ouvinte, e já tratamos isso aqui em outra ocasião, é que não é o fato de envolver um tema sensível quanto o ambiente de trabalho e questões de saúde ocupacional, acidente de trabalho, não é isso que impede que se chegue a um acordo. É óbvio que precisa ter alguns cuidados sobre como esse acordo é firmado, mas isso por si só não impede que seja celebrado um acordo, de modo que aí o TRT, né, do Mato Grosso está de parabéns por essa iniciativa de ter conseguido solucionar de maneira precoce um processo que contava com potencial de durar muitos anos.
E para encerrar nosso giro, vamos falar sobre a intermediação da Justiça do Trabalho no Pará, que resultou no fim da greve dos rodoviários. A paralisação durou 5 dias e afetou o serviço de transporte público das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, na região metropolitana da capital paraense. A categoria decidiu voltar ao trabalho após uma reunião intermediada pela presidência do TRT da 8ª Região com representantes das empresas. Os trabalhadores aceitaram a proposta de jornada de 8 horas com a implantação de ponto eletrônico, reajuste salarial com base no INPC e aumento de 1% acima da inflação no auxílio clínica, além de centro de formação e ticket alimentação. Esse tipo de atuação beneficia as duas partes e também a sociedade, não é, doutor Rogério?
Sem dúvida, Rafael. E é o que temos feito aqui no Tribunal Superior do Trabalho. É o que o ministro Renato Paiva, como vice-presidente do TST, vem fazendo. Tentando solucionar conflitos coletivos por meio da via autocompositiva, por meio do consenso. Seria muito fácil para presidente do tribunal, não tenho dúvida, Rafael, afirmar algo que não está aqui na matéria, mas a pergunta que fica aqui é a seguinte: quanto tempo demorou essa audiência, essa reunião voltada a resolver essa greve? Eu não tenho dúvida em afirmar que nós estamos falando assim de algo que vai para lá das 6 horas, pelo menos 6 horas para lá de reunião. Não é fácil. E essa tem sido, inclusive, a filosofia da vice-presidência do TST. Antes do ministro soltar uma liminar em relação à greve, inicia a negociação, na verdade, uma nova etapa, e exaure-se o processo de negociação para que possa se chegar a um consenso, a um verdadeiro consenso. E isso custa tempo, isso custa esforço, isso custa empenho, não é algo fácil, muitas vezes o ambiente está tensionado, o que dificulta ainda mais, não é algo tranquilo. E de modo que eu afirmo com toda tranquilidade que seria muito mais fácil para o presidente do tribunal expedir um liminar, determinando o retorno da greve ou deferindo o questionamento da greve, de modo que seria muito mais fácil para o presidente do tribunal buscar isso. Na prática, muitas mais vezes é mais fácil proferir uma sentença do que se tentar chegar num acordo. Agora, quando chegamos num acordo, podemos afirmar com a tranquilidade de que resolvemos efetivamente o conflito que bate as portas do Poder Judiciário. Portanto, está de parabéns o TRT da 4ª Região e que esse exemplo seja seguido por outros tribunais.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco nós temos um bate-papo com a juíza auxiliar da presidência do TRT da 5ª Região, Doroteia Azevedo, sobre a abertura da Semana Nacional da Conciliação. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Estamos de volta e acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
O assunto de hoje é a Semana Nacional da Conciliação. A abertura vai ocorrer no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia e por isso conversamos com a juíza auxiliar da presidência do TRT baiano, doutora Doroteia Azevedo. Seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Doutora, para começarmos, o que está programado para a abertura da Semana Nacional da Conciliação que vai ocorrer aí no TRT baiano?
Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de salientar que foi muito importante para nós aqui do TRT da Bahia receber a abertura da Semana Nacional da Conciliação. Nós estamos programando um evento muito bonito, com coisas típicas daqui da Bahia, e também a presença de autoridades e personalidades, tanto da área do trabalho, quanto outras personalidades também. Todos muito interessados na veiculação, na propagação das políticas de conciliação no tribunal.
Doutora Doroteia, antes de mais nada, é uma grande satisfação estar conversando com a senhora, que é uma das entusiastas aí do movimento pela conciliação e tem se empenhado muito para que isso avance no âmbito da 5ª Região. Mas apenas para que o nosso ouvinte entenda melhor, né? Inclusive o ouvinte aí da 5ª Região, que o ouvinte aí da Bahia, como é que vai ser? Explica para os nossos ouvintes como é que vai ser exatamente o que está sendo preparado, programado, organizado para a abertura da Semana da Conciliação que ocorrerá aí de Salvador no dia 21 de maio, inclusive com a presença do ministro, vice-presidente do TST e gestor nacional das políticas de conciliação, o ministro Renato Paiva. Como é que vai funcionar esta abertura da Semana da Conciliação?
Muito bem, Rogério. Nós teremos aqui uma grande festa, na verdade. Se sabe que baiano gosta de fazer festa, né? Principalmente com um motivo tão, tão interessante e tão bom como esse, que é a abertura da Semana Nacional de Conciliação. A presença do ministro vice-presidente também muito vai nos honrar, e nós estamos preparando já o local. Iremos também inaugurar o nosso SEJUSC, nosso centro de conciliação, e para atender as partes, começará a funcionar já na Semana Nacional de Conciliação, no dia 21. É bem emblemático também para nós, porque até então não tínhamos o SEJUSC, desde a edição da Resolução 174, e agora passaremos a ter. Contaremos com o SEJUSC inicialmente em Salvador, onde que será responsável pelas conciliações, a princípio, de 5 varas do trabalho, como um projeto piloto, e a previsão é que, mês a mês, ele vá também absorvendo as outras varas do trabalho. E esse SEJUSC nosso será inaugurado também no dia 21, também com a presença do ministro vice-presidente do nosso tribunal. Nossa presidente, doutora Maria de Lourdes Linhares, está preparando uma grande festa que será aberta para todos que estiverem no local, inclusive os jurisdicionados poderão participar. Haverá assinatura simbólica, homologação por ela e pelo ministro vice-presidente, de acordos significativos para nós aqui no tribunal. Estamos preparando isso também. E teremos também novidades com relação à utilização do JTE, que é o aplicativo que nós temos a Justiça do Trabalho, entre outros que eu não posso revelar agora.
Ah, muito bem, doutora Dorte. E só uma pergunta aqui para o nosso ouvinte também estar sabendo, vai ter trio elétrico nessa cerimônia?
não teremos trio elétrico, mas nós contamos com uma abertura, com um hino nacional tocado até de uma forma bem, digamos assim, diferente, bem baiana.
Bem baiana, muito bem. Doutora Doroteia, e a par, né, da cerimônia em si, eu pergunto à senhora, até considerando o contexto das políticas judiciárias de conciliação no TRT da Quinta Região, qual a importância para vocês da escolha, e só lembrando, esclarecendo aqui o nosso ouvinte, né, houve como se fosse uma concorrência entre os vários tribunais para sediarem tanto a cerimônia de abertura quanto de encerramento da Semana da Conciliação, e vários tribunais apresentaram as suas propostas, né, e se colocaram para sediarem o evento. E então houve, a partir de vários critérios, uma escolha, né? Um dos principais critérios era qual as características, né, o que o tribunal teria a oferecer em termos de evento e em termos de a condição do tribunal em termos de política de conciliação. Então, eu e a TRT da Quinta Região foi o TRT escolhido, né, naturalmente, porque foi aquele que melhor atendeu os critérios, considerando todos os outros que haviam se candidatado. Então eu pergunto, doutora Doroteia, qual a importância disso para o TRT da Quinta Região?
Muito importante. É a doutora Maria de Lourdes Linhares, que é a nossa presidente, tomou posse em novembro do ano passado, ela tem como prioridade a conciliação. Inclusive, ela comentou, desde a sua posse em entrevistas, que ela possuía essa intenção realmente de tocar esse projeto do SEJUSC, da conciliação, de uma forma muito prioritária, porque ela sempre foi uma pessoa muito afeita à conciliação. E agora, com a Política Nacional de Conciliação estabelecida pelo CSJT, então, ficou ainda melhor para se administrar. Então, ela priorizou esse projeto, e a alegria dela foi imensa ao saber que nós receberíamos a abertura da Semana Nacional de Conciliação. Nós fomos escolhidos para isso e também para a implantação do SEJUSC. Para nós é um projeto, é um programa, uma implantação de extrema importância, e com certeza iremos nos dedicar ao máximo. O fato de o ministro vice-presidente estar presente na inauguração, para nós é muito simbólico também. Mostra que o nosso SEJUSC certamente terá excelente trabalho, decorrente de excelentes vibrações positivas advindas dessa inauguração. dessa abertura.
Nós conversamos sobre a abertura da Semana Nacional de Conciliação, que ocorrerá no TRT da 5ª Região, na Bahia, com a juíza auxiliar da presidência do TRT baiano, Doroteia Azevedo, a quem eu agradeço a participação no Conciliando.
Muito obrigada.
Lembrando que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: cabe arbitragem para solucionar conflitos trabalhistas?
Rafael, grande pergunta essa aí, viu? É uma pergunta que envolve um tema quanto ao qual já se discute há muitos anos, né? Assim, o cabimento da arbitragem no direito processual do trabalho, e que agora, com a reforma trabalhista, nós tivemos nós tivemos uma mudança, uma definição legislativa que mudou um pouco esse cenário, que era um cenário basicamente controvertido e polêmico, no qual haviam debates de teses e argumentações sobre o cabimento ou sobre o não cabimento. A reforma trabalhista tratou dessa temática, criando o artigo 507-A da CLT, que estabelece o seguinte, e aí eu peço licença dos ouvintes para ler, de modo a facilitar o esclarecimento e a compreensão, o que diz o texto do artigo 507-A. Diz assim: nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei 9307, de 23 de setembro de 96. Então, vamos lá, vamos entender o que está escrito aqui. Primeiro ponto importante, então, que eu chamo a atenção do nosso ouvinte, é que há uma previsão legislativa específica acerca da possibilidade de arbitragem para os conflitos trabalhistas, né? Até então, não havia uma previsão legislativa específica e aí nós ficávamos num debate de teses jurídicas em que alguns argumentavam que cabiam, outros argumentavam que não cabiam. Grande maioria dos argumentos pelo não cabimento era no sentido de que o empregado, por ser hipossuficiente, subordinado ao empregador, estaria vulnerável para escolher a via da arbitragem. Enfim, né? E era essa basicamente a preocupação daqueles que defendiam essa tese, né? Ou seja, para o empregado ser compelido a buscar a via da arbitragem. Pois bem, então agora a lei tem uma previsão específica nesse sentido. Há uma definição legislativa nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que esta previsão, ela não é universal. Ou seja, ela tem um alcance limitado, ela só envolve determinadas pessoas. Que pessoas são essas? São aqueles que ganham acima do dobro do teto do que é pago no regime geral de previdência social. Que hoje, né, esse valor, ele, na verdade, se a gente somar o dobro, né, do teto da previdência social, isso vai dar, só para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, R$11.291,60. Portanto, essa regra, o 507-A, só vale para quem ganha acima de R$11.291,60. Quem ganha abaixo de R$11.291,60 não pode prever no seu contrato a possibilidade de se recorrer à arbitragem. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto importante, que eu chamo a atenção do ouvinte, é que a previsão legal é de cláusula compromissória. O que isso quer dizer na prática, e de modo a entender melhor isso? Que só cabe a arbitragem se ela foi combinada antes. Se ela foi pactuada no contrato. Eu não posso optar pela arbitragem depois do contrato extinto e quando o conflito já em curso. Por isso que ela é a chamada cláusula compromissória arbitral. Então, basicamente, seria isso, né? É possível nesses casos que isso se recorra. A reforma trabalhista conta com alguns pontos que ainda são objeto de polêmica e dependem de maiores esclarecimentos, né? Essa talvez seja uma delas, né? Que assim, ainda terá uma dose de polêmica. Há muitos juízes que entendem que é não, enfim, né? Haveria algum vício, algum problema em estar buscando essa via, mas há uma previsão legislativa nesse sentido e para esses empregados específicos não haveria óbvio. Eu aproveito também para chamar a atenção do nosso ouvinte que nós temos outros dispositivos que vão fazer essa distinção entre os tipos de empregado em função do valor do salário. É porque a reforma procurou criar esse conceito de empregado hipersuficiente, em contraposição ao tradicional que seria hipossuficiente. Então, esse hipersuficiente teria um tratamento diferenciado comparativamente com o hipossuficiente e teriam algumas possibilidades que não seriam consideradas para o hipossuficiente. E uma delas é exatamente, como nós vimos aqui, a cláusula de arbitragem. Então, a resposta, Rafael, à pergunta é sim, há previsão da arbitragem, respeitadas essas particularidades que eu acabei de mencionar aqui.
E depois desta dica, encerramos por aqui esta edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, agradeço mais uma vez pelos comentários.
Eu que agradeço, Rafael, agradeço em especial a atenção dos ouvintes e registro que é sempre uma satisfação estar aqui no programa Conciliando, levando a mensagem da conciliação.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wesley Oliveira e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima, novo membro da equipe. Supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tugnoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.